Declaro aberta a 14ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Audiência pública. Nós vamos, nessa manhã de segunda-feira, desdobrar os nossos trabalhos em dois momentos. A primeira parte é essa audiência pública, nos termos do requerimento número 7/2011 da CDH, de autoria desse senador e de outros, a fim de debater a violência nas escolas, nas ruas e claro, embora eu tenha apresentado já em 2009 dois projetos que tratam desse tema. Um deles o Senado aprovou, está na Câmara, o outro está aqui ainda, né, e está nessa Comissão de Direitos Humanos. O objetivo nosso nesse debate, e vou aqui inclusive e rapidamente também já só anunciar, depois vou convidar para a mesa o nome dos nossos convidados, foi convidado para essa audiência pública o senhor Paolo Fontani, que é coordenador da área de educação da Unesco no Brasil, em representação ao senhor Vicente De Forni, representante da Unesco no Brasil. Foi convidado também o senhor Antônio de Lisboa Amâncio Valle, professor representante do senhor Roberto Frank de Leão, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Antônio Geraldo, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, senhor Ian Ivanovic, presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Também Roseline Correia, diretora do Simpro. Gícia de Cássia Martin Falcão, subsecretária de Educação Integral, Cidadania e Direitos Humanos do DF. E ainda o senhor Luciano Wagner Guimarães Lírio, presidente da Sociedade de Psicanálise do Brasil. Esses são os nossos convidados. A maioria já está aqui presente. Eu passo, então, nesse momento, a formar essa primeira mesa, convidando o senhor Paolo Fontani, por favor, de se dirigir à mesa. Coordenador da área de educação da Unesco no Brasil. E convido também o presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, a UBS, o Ian. E convidamos também a diretora do Simpro, Roselene Correia. Convidamos também o senhor Luciano Wagner Guimarães Lírio, presidente da Sociedade de Psicanálise de Brasília. E convidamos também a senhora Gícia de Cássia Martinichen Falcão, secretária para a Educação Integral, Cidadania e Direitos Humanos do DF. Nós temos mais dois convidados que estão indo a se dirigindo para essa audiência pública. Em seguida estaremos aqui conosco. Bom, o objetivo dessa audiência pública, ela tinha sido aprovada já, isso é bom que se destaque, antes mesmo do fato que aconteceu no Rio de Janeiro. Todos nós que atuamos nessa área temos visto e assistindo, e o povo brasileiro tem assistido, que fatos não da mesma envergadura, e que bom que não, né? Mas infelizmente fatos semelhantes vinham acontecendo já em todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, no Rio, São Paulo, na Bahia, no Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais. Eu diria aqui, sem medo de errar, que não existe nenhum estado do Brasil que não estava acontecendo aquilo que nós chamamos, não chamo de bullying, né? Eu chamo de agressão mesmo, dentro das escolas, entre os alunos, professores, na porta das escolas, na periferia das escolas, envolvendo familiares, alunos e professores. E foi com essa preocupação que nós tínhamos marcado já essa audiência pública há muito tempo. E entendemos que, a partir do momento em que acontece esse fato, que todos condenam, a sociedade toda condena, mas é importante analisarmos também a que ponto chegamos, onde estamos errando, onde nós, sociedade brasileira, estamos errando, para que essa violência não continue. Quem pegou as revistas do fim de semana, todos acho que leram aqui, foi manchete em todas as revistas, em todos os jornais. Eu mesmo tenho aqui agora, um dos jornais que me passaram recentemente, que mostra a gravidade dos fatos. Inclusive a pesquisa que foi anunciada nesse fim de semana, se eu não me engano, 80% e poucos% das crianças, enfim, da juventude, vocês poderão falar muito mais do que eu no momento de aprofundar, sabem do fato, viram o fato, e praticamente a metade desses foram agredidos pelo chamado bullying, né? Independente disso, depois do fato do Rio de Janeiro, a gente viu, e todos assistiram pela TV, aquele fato de Santos, né? Onde um carro saiu simplesmente atirando, e atirou em 8 jovens, 6 ou 7 foram baleados e 1 faleceu na hora. Quem não viu ontem, e não tem como, não, ontem, mas a cena foi de sexta-feira, mas as cenas foram mostradas no dia de hoje, aquilo que 3 jovens, eram 3 jovens, queremos ou não, assassino, mas eram 3 jovens que desceram de um carro e espancaram e depois esfaquearam um outro jovem em São Paulo com 31 facadas. Então é isso que nos leva a esse momento. Eu, quando pedi essa audiência pública, e tinha feito, repito, antes do caso do Rio de Janeiro, e eu não queria ficar no debate só de desarma ou não. Qual é a saída? É armar ou desarmar a população? Claro que todos nós vamos dizer que é desarmar, mas só a palavra desarma, desarma, desarma não resolve, até porque sabemos que a gravidade que os fatos levaram, e nós todos estamos convivendo, do contrabando, inclusive, das armas, mas não é esse o debate que eu estou propondo hoje, deixando bem claro que eu não estou aqui para debater questão de arma ou não. Eu quero discutir na ótica, e vocês aqui, nós temos ao vivo aqui para todo o Brasil, tenho certeza que a TV Senado está sendo assistida com uma grande audiência para todo o Brasil, porque isso foi anunciado, que nós seguimos hoje o debate, dando um enfoque diferente. Falarão professores, falarão alunos, falarão psiquiatras, psicanalistas, sobre o que está acontecendo, para onde vamos. Essa violência sem limite. Claro que nós condenamos todo tipo de violência, né? Seja oral ou física, qualquer tipo de violência. Mas a preocupação é enorme. E nada melhor que a Comissão dos Direitos Humanos para fazer esse debate. Com essa rápida introdução, eu vou de imediato iniciar as nossas conversas aqui com nossos convidados, e já que está presente também, vamos chamar também para essa mesa, vamos dar um apertozinho aqui, convidar o senhor Antônio Geraldo, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, para que use da palavra. Olha, eu vou seguir aqui, pode aproximar mais para cá, que o nosso amigo fica bem colocado ali. Eu começaria já. Eu vou pela ordem que eu recebi aqui. Nenhum problema? Então, o primeiro convidado a usar a palavra é o senhor Paolo Fontani, coordenador da área de educação da Unesco no Brasil, em representação, isso aqui eu errar a pronúncia, é que naturalmente você vai entender, né? Que aqui não passa, não é de um marceneiro que virou metalúrgico e que hoje é senador. Porque todo mundo diz que é metalúrgico e torneiro. Eu sempre falo isso aqui na abertura. Eu era marceneiro e trabalhava com a fábrica, produzia moldes dentro da fábrica, e por isso que virei metalúrgico. Então, por favor, com a palavra, Dr. Paolo Fontani, representando a Unesco.
Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, senador, para nos convidar a estar aqui daqui essa mesa. Eu vou, como Nesco, eu vou ter uma abordagem bastante simples, na verdade, em que é a nossa percepção da violência. Vai ser uma coisa provavelmente menos emocional, mas um pouco mais baseada sobre o que é a nossa percepção da violência como elemento que impede o direito à educação. Estamos em uma comissão de direitos humanos, então a nossa abordagem verdadeiramente é uma abordagem que tem uma visão de direitos. Nós sabemos que, como Unesco sobretudo, estamos tentando fazer que todas as crianças, todos os adolescentes estejam nas escolas. Nós sabemos que a violência é um elemento que impede o acesso ao direito à educação para crianças e adolescentes. É desse ponto de vista que eu vou falar da violência. Nós sabemos que a violência tem, nós sabemos que a educação tem alguns tipos de retorno para a sociedade. Nós normalmente consideramos aquele retorno econômico: a pessoa faz a escola, depois vai para um trabalho, meio qualificado, então a sociedade como indivíduo tem um retorno pessoal. Mas na verdade a educação tem uma série de outras vantagens que vão da uma melhoria da saúde a uma melhoria do tipo de coesão social e de capital social a impacto bastante importante sobre a violência. Eu vou debruçar esse aspecto principalmente. Claramente nós sabemos que a violência tem uma série de consequências que afetam o indivíduo e a sociedade através da violência nas escolas. Efeitos são saúde, desempenho, interrupção do processo de aprendizagem, até um impacto negativo na comunidade. Alguns desses impactos eu vou analisar, mas a violência ou a ameaça da violência é uma das principais causas de perda de concentração, aumento de sensação de medo, perda de interesse pela escola e, finalmente, de evasão escolar do aluno. Nós sabemos que o Brasil tem bastante problema de evasão e de abandono. Nós sabemos, para estudos bastante coerentes, que a violência é um dos elementos que leva à evasão e abandono. A violência tem também um impacto sobre a qualidade do ensino, porque representa um problema de gestão e de ensino para a maioria dos professores. Esse é um tema também, vejo que o tema de hoje é também a violência e professores. O ponto é que muitas vezes os professores, como gestores, não são habituados, não têm preparação para lidar com violência. A violência é um elemento que poucos de nós, na verdade, afortunadamente nascendo, às vezes, em circunstâncias melhores que os nossos pais ou nossos avós, não temos que lidar necessariamente muito. Não temos guerras mundiais ou grande porte nos nossos países, mas é verdade que a violência é um elemento bastante assustador para cada um de nós. E professores não têm uma formação necessariamente para lidar com isso. E isso provoca grandes problemas na aula. Agora, quais são os elementos da violência? Bom, primeiramente é claro que a violência tem um impacto físico. No caso de violência escolar, isso pode incluir ferimentos leves e graves, contusões, fraturas. Tá? Tomando, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, um país da América, os assaltos apresentam aproximadamente 10% de todas as lesões que ocorrem nas escolas americanas. Agora, no Brasil, por exemplo, 36%, quase 37% dos homicídios são cometidos por jovens e o custo da violência juvenil é estimado em mais ou menos R$32 bilhões por ano. Então, violência física. Mas a violência tem também uma repercussão muito forte no desenvolvimento emocional e na saúde mental das pessoas. Depois temos especialistas aqui que acho que vão falar muito melhor disso. Mas as vítimas de violência podem sofrer comprometimento imediato do desenvolvimento emocional e sofrimento mental e perda de saúde no longo prazo, o que pode contribuir para problemas físicos de saúde, bem como para o estresse pós-traumático, aumento de comportamento agressivo e aumento do risco de abuso de substâncias. Na verdade, tem um problema importante que vamos a tocar, é o ponto que muitas vezes as crianças que são vítimas de violência e abuso fora da escola correm o risco de trazer essa mesma violência e agressividade para dentro da escola. E isso se transforma em uma agressividade física e psicológica ou problemas de saúde, reforçando também aquele ciclo negativo entre a violência na escola e a violência na comunidade. Desafortunadamente, mesmo assim, bom, a situação do Rio de Janeiro, as motivações que levaram aquela pessoa a fazer o que ele fez são muito mais complexas do que nós podemos analisar nesse momento, mas um dos elementos que estamos falando é claramente aquele que o bullying que ele sofreu foi uma razão que detonou uma série de comportamentos que claramente não cada um de nós vai ter, mas que uma situação com uma patologia importante pode levar a um tipo de reação. Algumas análises de outros eventos desse tipo, particularmente nos Estados Unidos, sempre testemunham de uma relação entre particularmente vivência na escola, de que depois se transformou no alvo da violência do estudante, e também a relação entre bullying sofrido e violência que se manifestou. Um outro elemento que nós consideramos como negativo e de forte impacto sobre o desempenho escolar é o discurso do castigo corporal. O Comitê do Direito às Crianças tem recomendado muito fortemente a todos os países de proibir castigos corporais em criança, que tem um forte impacto para o bem-estar físico, psicológico e social de crianças e adolescentes. Agora, então, a violência tem uma série de impactos negativos, que sejam físicos, que sejam psicológicos, que sejam desenvolvimento da personalidade da criança. E, sobretudo, é bastante interessante, eu acho um elemento fundamental do nosso debate sobre a escola, é o fato que a escola tem que representar, na verdade, um locus privilegiado do desenvolvimento psicossocial e humano de cada um de nós, né? Das crianças, como dos adolescentes, como dos adultos. E, de repente, estamos aqui falando da escola, na verdade, como um momento de violência. E isso acontece não somente no sentido que a violência mais e mais está presente nas paredes das escolas, mas como, por exemplo, o relatório mundial da UNESCO de 2011 estava apontando muito claramente, a escola, e não estou falando do Brasil, mas em outros países, se está tornando também o alvo de ataques direto em situação de conflito. Então, quando no passado a escola era mais ou menos preservada, mesmo em caso de guerra, de conflito civil, de ataques físicos, hoje vemos que a escola, em situação de conflito, de guerra, vem um alvo específico de ataques armados. E o fato que hoje, um país como o Brasil, como em muitos outros países, estamos, desafortunadamente, tendo uma discussão sobre por que a violência é tão forte, por que a violência é tão comum nas nossas escolas, acho que está mais ou menos testemunhando de uma mudança de paradigma. Pode ser que a educação não é tão sagrada como era, pode ser que as crianças não são tão sagradas como eram, pode ser que a nossa visão de que é violência está devendo muito mais ampla ou muito mais restrita. Pode ser que para nós espancar alguém na cara não é mais violência. Não sei, mas temos que, pode ser, analisar essa série de elementos conjuntos para ver um pouco o que é que está acontecendo. A nossa percepção da violência que está mudando é o nosso aceitar que a criança possa ser sujeito ou objeto de violência, é aceitar que a escola, na verdade, não tem mais um papel tão importante, então pode ser alvo de violência indiscriminada. Vou só agora passar alguns dos elementos que, através de uma análise de literatura e também do meu particular tipo de pesquisa, se demonstram como positivo, tendo efeito positivo no combate à violência escolar. Algumas medidas, algum tipo de ação, algum tipo de princípios de fundo. Em primeiro lugar, as escolas que estão fortemente relacionadas com a comunidade são aquelas escolas onde é menos provável que a violência ocorra. A existência de confiança entre os membros da comunidade, a interação dos pais com a escola, um sentimento de pertencimento dos alunos que estão envolvidos na gestão da escola, professores que estabelecem um verdadeiro diálogo com os alunos, são fatores que têm uma correlação muito positiva com a redução dos níveis de violência. Um segundo elemento importante para nós é que a violência, e isso bom, é bastante evidente também na realidade brasileira, A violência afeta predominantemente os bairros vulneráveis, com altos níveis de pobreza e exclusão social. O que escolhe mais risco são os jovens de sexo masculino, que tendem a abandonar a escola e caem num padrão de criminalidade e violência, perpetuando o ciclo de exclusão. Então, estes teriam que ser os principais beneficiários de qualquer política ou programa para combater a violência através da educação. Em terceiro lugar, toda política ou programa de combate à violência nas escolas deve relacionar a educação com oportunidades de emprego para evitar a geração de mais frustração nos beneficiários de tais programas. Isso é ainda mais importante à luz dos resultados de pesquisas que mostram que um ano adicional que leva a um diploma tem um maior retorno em termos de redução de oportunidades e motivação para o crime. Então, a oportunidade de ter um avanço verdadeiro, uma oportunidade verdadeira de melhoria da própria vida, da própria possibilidade de crescimento social, é essa oportunidade que também funciona no sentido de programas de redução da violência nas escolas. Finalmente, as intervenções na fase inicial são as mais bem-sucedidas e rentáveis.